Audiobook grátis apresenta. Dom Antônio aproximou-se de Peri e apertou-lhe a mão. Traço o que eu te devo, Peri, não se paga mais sei o que devo a mim mesmo. Tu voltas à tua tribu, apesar da tua coragem e esforço, pode a sorte da guerra não te ser favorável, e caíres em poder de algum dos nossos. Este papel te salvará a vida e a liberdade, aceita-o em nome de tua senhora e no meu. O fidalgo entregou ao índio o pergaminho que há pouco tinha escrito e voltou-se para seu filho. Este papel, Dona Diogo, assegura qualquer português de quem Peri possa ser prisioneiro, que Dom Antônio de Maris e seus herdeiros respondem por ele e pelo seu resgate, qualquer que for. É mais um legado que vos deixo a cumprir, meu filho. Ficai certo, meu pai, replicou o moço, que saberei responder a essa devida de honra, não só em respeito à vossa memória, como em satisfação dos meus próprios sentimentos. Toda a minha família aqui presente, disse o fidalgo dirigindo-se ao índio, te agradece ainda uma vez o que fizeste por ela. Reunimo-nos todos para te desejarmos a boa volta ao seio dos teus irmãos e ao campo onde nasceste. Peri fitou o olhar brilhante no rosto de cada uma das pessoas presentes, como para dizer-lhes o adeus que seus lábios naquela ocasião não podiam exprimir. Apenas seus olhos se fitarão em Cecília, impelido por uma força invencível, atravessou o aposento e foi ajoelhar-se aos pés de sua senhora. A menina tirou do peito uma pequena cruz de ouro presa a uma fita preta, e deitou-a no pescoço do índio. Quando tu souberes o que diz esta cruz, volta, Peri. Não, senhora, de onde Peri vai, ninguém voltou. Cecília estremeceu. O selvagem ergueu-se, e caminhou para Dom Antônio de Maris, que não podia dominar a sua emoção. Peri vai partir, tu mandas, ele obedece antes que o sol deixe a terra. Peri deixará tua casa, o sol voltará amanhã, Peri não voltará nunca. Leva a morte no seio porque parte hoje, levaria a alegria se partisse no fim da lua. Por que razão? Perguntou Dom Antônio. Desde que é necessário que nos separemos, tanto deve sentir hoje, como daqui a 3 dias. Não, replicou o índio, tu vais ser atacado amanhã talvez, e Peri estaria contigo para defender-te. Vou ser atacado? Exclamou Dom Antônio pensativo. Sim, podes contar. E por quem? Pelo Aimoré. E como sabes isto? Perguntou Dom Antônio fitando nele um olhar desconfiado. O índio hesitou durante um momento, estudava a resposta. Peri sabe porque viu o pai e o irmão da Índia, que teu filho matou sem querer, olharem tua casa de longe, soltarem o grito da vingança, e caminharem para sua tribo. E tu o que fizeste? Peri viu-os passar e vem te avisar para que te prepares. O fidalgo fez com a cabeça um movimento de incredulidade. Traço é preciso não te conhecer, Peri, para acreditar no que dizes. Tu não podias olhar com indiferença para os inimigos de tua senhora e meus. O índio sorriu tristemente. Eram mais fortes se Peri deixou que passassem. Dom Antônio começou a refletir, parecia evocar as suas reminiscências e combinar certas circunstâncias que tinha impressas na memória. Seu olhar, abaixando-se do rosto de Peri, caíra sobre os ombros, a princípio vago e distraído como de um homem que medita, começou a fixar-se e a distinguir um ponto vermelho quase imperceptível, que aparecia no saio de algodão do índio. À proporção que a vista se firmava, e que o objeto se desenhava mais distinto, o semblante do fidalgo se esclarecia, como se tivesse achado a solução de um difícil problema. Estás ferido? Exclamou o fidalgo de repente. Peri recuou um passo mais. Dom Antônio, lançando-se para ele, entreabriu o talho de sua camisa, e tirou-lhe as duas pistolas da cinta, examinou-as, e viu que estavam descarregadas. O cavaleiro, depois deste exame, cruzou os braços, e contemplou o índio com admiração profunda. Peri, disse ele, o que fizeste é digno de ti, o que fazes agora é de um fidalgo. Teu nobre coração pode bater sem envergonhar-se sobre o coração de um cavaleiro português. Tomo-vos a todos por testemunhas, que vistes um dia Dom Antônio de Maris apertar ao seu peito um inimigo de sua raça e de sua religião como a seu igual em nobreza e sentimentos. O fidalgo abriu os braços e deu em Peri o abraço fraternal consagrado pelos estilos da antiga cavalaria, da qual já naquele tempo apenas restavam vagas tradições. O índio, de olhos baixos, comovido e confuso, parecia um criminoso em face do juiz. Vamos, Peri, disse Dom Antônio, um homem não deve mentir, nem mesmo para esconder as suas boas ações. Responde-me a verdade. Fala. Quem disparou 2 tiros junto ao rio, quando tua senhora estava no banho? Foi Peri. Quem atirou uma flecha que caiu junto de Cecília? Um aimoré, respondeu o índio estremecendo. Porque a outra flecha ficou sobre o lugar onde estão os corpos dos selvagens. Peri não respondeu. É escusado negares tua ferida ou diz. Para salvar tua senhora, te ofereceste aos tiros dos inimigos depois os mataste. Tu sabes tudo, Peri, não é mais preciso, volta à sua tribu. O índio lançou um último olhar à sua senhora e caminhou para a porta. Peri! Exclamou Cecília, fica a tua senhora Amanda. Depois correndo para seu pai, e sorrindo-lhe entre as lágrimas, disse com um tom suplicante. Traço, não é verdade? Ele não deve partir mais. Vós não podeis mandá-lo embora, depois do que fez por mim? Sim. A casa onde habita um amigo dedicado como este, tem um anjo da guarda que vela sobre a salvação de todos. Ele ficará conosco, e para sempre. Peri, trêmulo e palpitando de alegria e esperança, estava suspenso aos lábios de Dom Antônio. Minha mulher, disse o fidalgo dirigindo-se a Dona Laureana com uma expressão solene, julgais que um homem que acaba de salvar pela segunda vez vossa filha pondo em risco a sua vida, que, despedido por nós, apesar da nossa ingratidão, a sua última palavra é uma dedicação por aqueles que o desconhecem, julgais que este homem deva sair da casa onde tantas vezes a desgraça teria entrado, se ele aí não estivera. Dona Laureana, tirados os seus prejuízos, era uma boa senhora, e quando seu coração se comovia sabia compreender os sentimentos generosos. As palavras de seu marido acharam eco em sua alma. Não, disse ela levantando-se e dando alguns passos, se Peri deve ficar, sou eu que vos peço agora esta graça, senhor Dom Antônio de Maris, tenho também a minha dívida a pagar. O índio beijou com respeito a mão que a mulher do fidalgo lhe estendera. Cecília batia as mãos de contente e os 2 cavalheiros sorriam um para o outro, e compreendiam-se. O filho sentia um certo orgulho, vendo seu pai nobre, grande e generoso. O pai conhecia que seu filho o aprovava, e seguiria o exemplo que lhe dava. Neste momento Aires Gomes apareceu no vão da porta e ficou estupefacto. O que se passava era para ele uma coisa incompreensível, um enigma indecifrável para quem ignorava o que sucedera anteriormente. Pela manhã, depois do almoço, Dom Antônio de Maris, chegando a uma janela da sala, vira uma grande nuvem negra abater-se sobre a margem do Paquequer. A quantidade dos abutres que formavam essa nuvem indicava que o pasto era abundante e devia ser um ou muitos animais de grande corpulência. Levado pela curiosidade natural em uma existência sempre igual e monótona, o fidalgo desceu ao rio e encontrou junto da latada de jasmineiros que servia de casa de banho a Cecília, uma pequena canoa em que atravessou para a margem oposta. Aí descobriu os corpos dos 2 selvagens que imediatamente reconheceu pertencerem à raça dos aimorés e viu que tinham sido mortos com arma de fogo. Nesse momento não se lembrou de coisa alguma senão de que os selvagens se iam talvez atacar a sua casa, e um terrível pressentimento cerrou-lhe o coração. Dom Antônio não era supersticioso, mas não pudera eximir-se de um receio vago quando soube da morte que Dona Diogo tinha feito involuntariamente e por falta de prudência fora este motivo porque se tinha mostrado tão severo com seu filho. Vendo agora o começo da realização de suas sinistras previsões, aquele receio vago que a princípio sentira, redobrou auxiliado pela disposição de espírito em que se achava, tornou-se em forte pressentimento. Uma voz interior parecia dizer-lhe que uma grande desgraça pesava sobre sua casa, e a existência tranquila e feliz que até então vivera naquele ermo ia transformar-se numa aflição que ele não sabia definir. Sob a influência desse movimento involuntário da alma, que às vezes sem motivo nos mostra a esperança ou a dor, o fidalgo voltou à casa. Perto viu 2 aventureiros a quem ordenou que fossem imediatamente enterrar os selvagens, e guardassem o maior silêncio sobre isto, não queria assustar sua mulher. O mais já sabemos. Pensou que podia a desgraça, que ele temia, recair sobre sua pessoa, e quis dispor a sua última vontade, assegurando o sossego de sua família. Depois, o aviso de Peri lembrou-lhe de repente o que tinha visto, recordou-se das menores circunstâncias, combinou-as com o que Isabel havia contado à sua tia, e conheceu o que se tinha passado como se o houvesse presenciado. A ferida do índio que se abrira com as emoções porque passou durante o momento cruel em que sua senhora o mandava partir, tinha manchado o saio de algodão com um ponto quase imperceptível. Este ponto foi um raio de luz para Dom Antônio. O escudeiro, o digno Aires Gomes, que depois de esforços inauditos conseguira arrastar com o pé a sua espada, levanta-la e com ela cortar os laços que o prendiam, tinha pois razão de ficar pasmado diante do que se passava. Peri, beijando a mão de Dona Laureana, Cecília contente e risonha, Dom Antônio de Mariz e Dona Diogo contemplando o índio com um olhar de gratidão, tudo isto ao mesmo tempo, era para fazer enlouquecer ao escudeiro. Sobretudo para quem souber que apenas livre correr à casa unicamente com o fim de contar o ocorrido e pedir a Dom Antônio de Mariz licença para esquartejar o índio, resolvido se o fidalgo lhe negasse despedir-se do seu serviço, no qual se conservava havia 30 anos, se mais tinha uma injúria a vingar, e bem que lhe custasse deixar a casa, Aires Gomes não hesitava. Dom Antônio, vendo a figura espantada do escudeiro, riu-se, sabia que ele não gostava do índio, e quis neste dia reconciliar todos com Peri. Vem cá, meu velho Aires, meu companheiro de 30 anos. Estou certo que tu, a fidelidade em pessoa, estimarás apertar a mão de um amigo dedicado de toda a minha família. Aires Gomes não ficou pasmado, só ficou uma estátua. Como desobedecer a Dom Antônio que lhe falava com tanta amizade? Mas como apertar a mão que o havia injuriado? Se já se tivesse despedido do serviço, seria livre, mais a ordem o pilhara de surpresa, não podia sofismá-la. Vamos, Aires. O escudeiro estendeu o braço hirto, o índio apertou-lhe a mão sorrindo. Tu és amigo, Peri não te amarrará outra vez. Por estas palavras todos adivinharam confusamente o que se tinha passado, e ninguém pode deixar de rir-se. Maldito bugre! Murmurava o escudeiro entre dentes, sás de sempre mostrar o que és. Era hora do jantar, o toque soou.